Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Pantom, Pater, Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o Polemos Cast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e aqui, à minha direita, com a palavra, o nosso coordenador.
Aqui é o professor Magalhães, coordenador dessa balbúrdia, e vamos começar mais um Polemos Cast.
Olá, amantes do saber absoluto, Matheus aqui.
E agora, com a palavra, o nosso convidado para darmos continuidade aí à nossa série sobre desigualdade. Professor, com a palavra.
Olá, sou o professor Edilson Gracioli, atualmente diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor aqui da UFA há 26 anos, sociólogo do trabalho, que na minha tradição teórica e epistemológica, as desigualdades estruturais começam no trabalho, né? Então é uma satisfação estar aqui e poder debater com vocês esse tema.
Toca a vinheta!
Bom, depois da nossa vinheta, vou passar a palavra aqui para o nosso professor Magalhães, que vai dar o pontapé inicial no nosso debate aí.
Na verdade, ia perguntar um pouco para o Edilson, porque, veja bem, esse tema da desigualdade é um tema que tem ficado muito em voga esse ano, especificamente, muito por conta dos estudos que estão sendo feitos, principalmente de resultados e aí as consequências políticas disso. Uma das matrizes teóricas, né, que estuda a desigualdade de uma maneira profunda, tanto do ponto de vista desses resultados, mas do ponto de vista filosófico, sociológico, é a matriz marxista de reflexão filosófica. E o professor Edilson é um desses grandes representantes dessa matriz. E a gente gostaria de iniciar, já que o professor já falou um pouco sobre a questão da desigualdade de trabalho, o que, que significa ou como funciona a desigualdade dentro dessa matriz de pensamento?
Eu acho que é uma ótima questão para a gente começar a conversa aqui. Nós primeiro precisamos fazer uma distinção entre diferenças e desigualdades. Não são coisas iguais. Diferenças, bom, toda singularidade, todo indivíduo é único, é irrepetível, né? Então, diferenças são inevitáveis, sempre existirão. A digital de cada um, que nesse momento nos ouve, é única. Desigualdades dizem respeito a outras coisas. Desigualdades diz respeito a uma estrutura socioeconômica, política, cultural, que já estabelece, em larga medida, o lugar de cada um. O lugar de cada um no sentido de qual é a sua relação com os meios de produção, e qual é a possibilidade de acesso àquilo que, em qualquer tipo histórico de sociedade, se produz. Na nossa tradição, houve um tempo em que as sociedades humanas não eram organizadas estruturalmente assim, né? Nós chamamos isso de comunismo primitivo. Mas a partir do momento em que houve um excedente econômico, e esse excedente econômico passou a ser controlado por alguns, por uma classe de indivíduos, nós tivemos o surgimento da dimensão estrutural da desigualdade. A desigualdade, exatamente, estabelecendo uma hierarquia entre quem controla os meios de produção e, consequentemente, a produção, quem se apropria dela e quem produz a riqueza. Então, essa, digamos assim, a aproximação inicial sobre as desigualdades. Daí outras derivam, né? E nós temos na nossa sociedade, que é uma sociedade histórica, ela não existiu sempre, né? Os escravistas achavam que o escravismo seria insuperável. Os senhores feudais também. E por mais que tenha durado o feudalismo, ele acabou. O capitalismo é uma sociedade profundamente assimétrica, profundamente desigual, mas antes de tudo, porque há uma classe de indivíduos que são proprietários de uma forma histórica de propriedade dos meios de produção, que é o capital.
Edilson, então agora, Polemoscast. Chama-se Polemoscast, né?
Vamos botar pimenta.
Então aí a gente precisa polemizar. Sempre quando esse debate sobre a desigualdade é colocado, principalmente quando marxistas criticam o capitalismo, levantando esses dados sobre desigualdade, principalmente hoje no que a gente chama de capitalismo periférico, etc., se argumenta, por exemplo, do lado contrário, a quem defende o status ou o modelo tal como ele é, que o capitalismo foi responsável por a retirada das pessoas de um nível de pobreza de tal maneira que outro sistema de produção econômica não conseguiria fazê-lo, né? Então, hoje, por exemplo, aí vem-se dados como, por exemplo, hoje no mundo mais pessoas morrem em virtude das consequências da obesidade do que de fome. Né? Hoje no mundo tem os maiores problemas no sentido estatístico geral. Não são problemas que têm a ver com esse tipo de situação. E que, portanto, o problema das nossas sociedades não é tanto a desigualdade, mas ainda assim a existência de pobreza. E que, eliminando a pobreza, nós teríamos mais possibilidades. Como que se responde a isso?
Olha, em primeiro lugar, a resposta tem que partir do seguinte. O capitalismo, de fato, ele intensificou enormemente o desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, a produtividade da força de trabalho. Então, somente com o capitalismo se pode pensar numa sociedade em que a riqueza jorre como um grande manancial. Então, o capitalismo produz essa possibilidade, se não de abundância, mas do suficiente, de um nível mínimo de conforto, segurança, materiais, para todos. Então, o Marx e o Engels, no Manifesto Comunista, reconheciam nas revoluções burguesas um processo de avanço em relação ao que existia anteriormente. Mas o capitalismo permite, por exemplo, que o tempo livre, porque hoje, Magalhães, é muito menos necessário o tempo de trabalho para se produzir qualquer coisa. Uhum. O capitalismo socializa o tempo livre. Ele não só não socializa a riqueza materialmente produzida, como ele não socializa a possibilidade de tempo livre vivido de maneira autêntica. Então, o capitalismo ele é uma camisa de forças. Ele produziu muitos avanços na tecnologia, mas as relações sociais de produção são amarras. Né? Nós podemos imaginar aqui, e o Marx fez isso nos Grundrisse, nós podemos imaginar uma sociedade em que o próprio, a unidade de valor, o tempo de trabalho socialmente necessário, já não seja tão importante. Mas o capitalismo não permite isso. Né? Então, é verdade que hoje há muitas mortes por obesidade. Mas a obesidade não é algo pós-capitalista, porque a própria configuração do que leva uma pessoa a ser obesa tem a ver com desequilíbrios, inclusive pelo consumo induzido, artificialmente induzido, que gira a economia em relação a muitas coisas. Eu não vou citar nome de marca nenhuma, mas basta pensar...
Mas aqui pode se dar nome de marca.
Pois é, pensar...
Pode falar mal do governo também, não tem problema.
Pode, né? Em sorvetes, casquinhas, né, feitos com uma gordura vegetal, que é uma bomba. Uhum. Né? Que é uma bomba. E as máquinas são operadas por trabalhadores ainda organizados em termos fordistas.
Então, professor, nesse ponto aí, igual, o senhor estava falando dos meios de produção, assim, para o nosso ouvinte, talvez até para mim, me parece muito distante esse... Como que se dá essa organização hoje? É possível falar de um proletariado, como na época de Marx? Como que se dá essa desigualdade nesse nível de burguês proletariado? Como aplicar a lógica marxista hoje?
Primeiro, é preciso dizer que naquele melô da dialética cantada por Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso é uma tradição recuperada
de
por
novo,
Hegel.
Do jeito que já foi um
do
dia.
Do jeito que já foi um dia. Então, achar que as configurações das classes sociais permaneçam imutáveis, isso daí é uma aberração. Aliás, o Marx não reduzia na sua análise a sociedade burguesa a duas classes. Lá no Manifesto Comunista, qualquer um pode consultar isso. É possível falar hoje num proletariado? Eu não costumo usar essa categoria para pensar o conjunto de homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho hoje. Porque o proletariado, ele é quase sinônimo de operariado fabril. E nós temos uma diversificação, uma complexidade muito grande nas múltiplas funções do trabalho socialmente combinado. Então, eu prefiro falar, inclusive, em classes trabalhadoras. Há uma parcela da pequena burguesia que também trabalha nas suas propriedades, né? Então, nós temos que atentar ao seguinte: o capitalismo se inova e se renova o tempo todo, por isso que ele tem se mantido de pé, né? Ele não é um modo de produção de fácil superação. E, evidentemente, ele tem que transformar isso também em termos da configuração das classes. Eu dou um exemplo para encerrar essa pergunta, essa resposta. Os trabalhadores de transporte hoje por aplicativo, Uber, 99, eles são assalariados ou não? São extremamente precarizados. Quem ganha dinheiro com isso são essas grandes empresas. E eles estão desprotegidos. Ah, mas eles oferecem serviço. Olha, para nós há uma caracterização muito clara. Quando o trabalho ocorre sob o controle do capital, de qualquer fração que seja, e quando o resultado do trabalho não pertence a quem o realiza, nós estamos numa forma de organizar o trabalho assalariado, que pode ser com carteira assinada, pode ser sem carteira assinada, pode ser com a ideologia de que é um empreendedor, pode ser a ideologia de que é um trabalhador autônomo. Ele está integrado em alguma cadeia produtiva de bens, produtos, serviços, etc.
Então, assim, a desigualdade, então, no estilo capitalista, ela é estrutural.
Estrutural.
Não tem...
O capitalismo se nutre dessa assimetria estrutural.
Mas você falou sobre a qualidade do capitalismo se renovar. Isso não pode ser uma defesa do capitalismo se renovar a um ponto que consiga anular essa desigualdade estrutural?
Existe desse ponto de vista, uma desigualdade que seria suportável ou aceitável, né? Ou seja, uma vez a gente estava discutindo aqui com a professora Daniela, por exemplo, e uma vez eu tinha visto um dado, né? Eu não sei o quanto que esse dado corresponde à realidade, mas eu joguei porque aqui é o Polemos Cash, né? De que, dependendo de quantas vezes, no caso desse dado era 4 vezes, né, se a desigualdade for de 4, 5 vezes entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide, essa é uma desigualdade que não é percebida como injustiça. Se for mais do que isso, ela é percebida como injustiça, e aí é aí que nós começamos os problemas, né? Existe aí nesse paradigma alguma desigualdade que é tolerável?
Se você pensar em termos de momentos de transição entre o capitalismo e o projeto de uma sociedade sem classes e sem Estado no sentido de aparato repressivo, é possível conceber transições nas quais algum nível de desigualdade é tolerável. Por exemplo, né? Se você pensar que experiências de transição ao socialismo, na periferia, eu estou falando de Cuba, entre o menor salário pago e o maior, a diferença não pode ser de X. Eu acho, inclusive, que é algo em torno de 4 a 6 vezes. Isso é aceitável. Por quê? Qual é o princípio jurídico, Magalhães? Né, o direito abstrato do capitalismo? De cada um segundo a sua posição diante dos meios de produção. E para cada um segundo o mesmo critério. Qual que é o horizonte do princípio jurídico de uma sociedade comunista? De cada um segundo as suas possibilidades, as suas capacidades, e para cada um segundo as suas necessidades. No meio do caminho, tem um princípio que é, inclusive, anterior ao comunismo, que é cristão, que é paulino. a cada um segundo o seu trabalho. Então, se você tem uma experiência histórica em que o nível de trabalho de cada um é diferente, tá bom. É tolerável uma desigualdade. O problema é que o capitalismo ele é um modo de produção que produz, pasmem, crise de superprodução. A queima do café, né, na Primeira República, a socialização das perdas. Para falar do caso do Brasil.
E hoje talvez a gente esteja vivendo mais ou menos
exatamente
isso também, né?
O capitalismo, ele produz muito mais mercadorias do que se é capaz, globalmente falando, de consumir. Né? Quer ver um exemplo muito claro disso? Você que nos ouve agora.
E se a gente está pensando, na inserção, que já não é tão nova, da China e na Índia, no sistema de produção, então imagine o quanto isso não pode escalar. Já escalou, mas quanto isso não pode escalar ainda mais.
Né? Eu vou dar um exemplo que é para fugir um pouco da mercadoria tradicional. O ouvinte já foi abordado por telemarketing oferecendo crédito, empréstimo, CDC. Se for servidor público, atende de 2 a 3 ligações por dia oferecendo isso. Por quê? Porque os bancos estão capitalizados ao extremo. Eles precisam desovar essa forma dinheiro do valor. Então eles ficam oferecendo, porque o próprio dinheiro é uma mercadoria, né? Mas não tem capacidade de assimilar. Porque nós poderíamos, globalmente falando, viver melhor, com menos desigualdades, se a riqueza fosse socializada. E aí acho que cabe falar um pouco do Brasil. Eu vou fazer uma fala de provocação aqui.
Então provoca.
Vou provocar.
É isso que
eu vou provocar. Veja.
Edilson Gracioli, provocações.
É, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Que bom. Olha.
agora começou o Polemos Cash.
Os governos petistas, Lula e Dilma, diminuíram a pobreza no Brasil? Diminuíram. Por vários mecanismos. Política de recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, Bolsa Família, tudo certo. Eles alteraram a concentração de renda e riqueza, que é uma outra forma de falar desigualdade? Não. Não alteraram.
E não alteraram em uma linha, né? Porque se não, tivesse alterado uma linha, vá lá, mas nenhuma linha.
Porque o chamado andar de cima, os 2, 3, 1% mais ricos, ficaram mais ricos ainda. A franja da pirâmide socioeconômica, ela teve uma melhora, uma melhoria de vida.
Então o problema é a classe média.
Então, mas essa classe média, e isso explica muito da rejeição, não é apenas isso. Nós tivemos processos de manipulação, etc. Mas isso explica muito da rejeição.
As condições objetivas são essas.
As condições objetivas são essas, né?
É, as condições objetivas são essas, porque aí a classe média via a classe pobre chegando, via a classe aí querendo ir embora.
Se distanciando e ela
mesma não se mexia, vamos dizer assim.
É como se fosse uma ilusão, então. É porque, assim, apesar da classe mais pobre tiver avançado, né, em termos financeiros, a classe rica se distanciou mais.
Você tem, na verdade, uma melhoria das condições de remuneração para quem ganhava até 3 salários mínimos. Mas você não tem uma distribuição da riqueza. A riqueza, o caso da terra é muito claro. Qual foi uma das grandes lacunas dos governos que socialmente fizeram muito mais do que todos os outros? A questão da terra. A propriedade fundiária no Brasil, ela não se alterou. Quer dizer, 1% dos proprietários possuem 50% das terras.
Me parece que esse avanço foi não na possibilidade de algo mais igual, mas sim numa possibilidade de consumo.
Exatamente.
Né? Vamos lá. É por isso que eu acho que o capitalismo ele consegue absorver bem as suas falhas na Matrix, vamos dizer assim. Porque se a gente pegar com um parâmetro... Eu sei que não é o melhor parâmetro, mas é um parâmetro para as pessoas conseguirem visualizar bem essas coisas, que é a pirâmide das necessidades do Maslow, de um psicólogo Maslow, que ele diz que as pessoas, elas, em primeiro lugar, vão buscar as suas necessidades de sobrevivência, e aí, então, elas, com essas necessidades satisfeitas, e aí elas não precisam nem mais pensar se elas vão sobreviver no dia seguinte, aí elas passam a se preocupar com questões de segurança do tipo casa, essas coisas assim, e aí se elas não precisam nem mais pensar sobre essas questões, aí elas se preocupam de uma maneira livre com os relacionamentos, e aí se também os relacionamentos já estão bem ajustados, por status, e aí finalmente o que ele chamou de autorrealização. É, o problema, então, da questão que a gente coloca aqui também, é que muitas vezes o capitalismo empurra, e aí a desigualdade estrutural empurra para que as pessoas fiquem presas numa espécie de eterno presente. Mas não no eterno presente budista que é pleno, mas um eterno presente todo dia lidar-se com o fato de se vai sobreviver ou não àquele dia, né? E aí as pessoas vão subindo, digamos, nessa escala dessas necessidades, porque às vezes a produção é uma produção que consegue atender, vamos dizer, a sobrevivência do dia, a um pouco de segurança do dia. Minha casa, minha vida tem um pouco a ver com essa segurança de moradia, né? Segurança domiciliar. E aí dos relacionamentos já passa para uma coisa menos objetiva, né? Mas assegurado esses dois itens, de acordo com essa pirâmide de Maslow, parece que, então, se revoltar contra um sistema que é excludente e desigual é muito arriscado. Porque se você se revolta e corre o risco de perder esses dois itens que já estavam assegurados, se rebelar contra isso é muito arriscado. Ou seja, o sistema precisa ser muito ruim mesmo para que as pessoas se rebelem de uma maneira mais ostensiva. E parece que é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Por quê? Por um fenômeno que talvez aí ex-candidato à presidência, futuro candidato à presidência, Ciro Gomes, falou uma vez, que é muito interessante, né? Ele falou uma coisa que além de várias outras coisas interessantes que ele disse, mas ele falou uma coisa interessante sobre as redes sociais e essa dinâmica da desigualdade. Ele estava falando de uma coisa existencial. Então, por exemplo, quando existe a pobreza em si, ela não é fator gerador de violência, né? Porque isso é uma coisa que se argumenta muito. Mas, no entanto, o contraste que se dá social entre umas pessoas que têm muito e outras que têm pouco é, sim, geradora dessa violência. E as redes sociais esse contraste ainda fica mais público, né? Então, uma pessoa que tem um celular, que mora numa favela do Rio de Janeiro, pode entrar no Instagram e ver a casa da Ana Hickman, que é uma mansão absurda, e aí deseja aquilo lá, só que a estrutura social é tão injusta que ter uma casa dessa é a exceção que confirma a regra, né? De modo que, então, esse contraste e essa percepção, além do contraste, essa percepção de um mundo injusto fica mais evidente ainda para as pessoas, e elas, mesmo que tenham as necessidades ou aquilo que a gente estava falando antes, essa abundância material preenchida, não vão ficar satisfeitas com essa...
Eu acho que o João Vitor tocou num aspecto que me permite desenvolver a partir da sua fala, Magalhães, o seguinte raciocínio. Você democratizar o acesso a bens, serviços elementares, isso é importante. É óbvio que é importante. Mas isso não se sustenta se não vier casado com um novo projeto nacional de desenvolvimento, que penalize, por exemplo, o capital especulativo e que estimule, porque nós vivemos uma sociedade capitalista. A transição a algo para além disso depende dos processos históricos, não decorre da vontade de ninguém, né? Então, se você não tiver uma macropolítica que induza ao investimento, ao desenvolvimento, você não tem condições de enfrentar isso. O Marx tem, lá nos dois primeiros parágrafos do livro 1, primeiro capítulo do Capital, ele fala das necessidades do estômago e das necessidades da fantasia. É uma metáfora que ele está usando para dizer daquilo que é básico, elementar, e daquilo que está num outro patamar. E toda mercadoria, seja na forma de produto, seja na forma de serviço, atende a algum nível de necessidade. O básico ou o que vai além disso, né? E nós temos aí um grande fosso. Nós poderíamos... Antes da queda do Muro de Berlim, Steve Mesaros dizia em relação aos Estados Unidos da América o seguinte, antes da queda do Muro de Berlim, eu estou falando de 88, ele dizia que se todos os estadunidenses trabalhassem, a jornada de trabalho nos Estados Unidos poderia ser de 4 horas semanais, desde que os 45% do parque industrial militar nos Estados Unidos fossem convertidos para coisas importantes e não para armas. Né? Então, nós vivemos uma insanidade. Nós temos crise de superprodução com miséria, opulência com carência.
Mas me parece que outro problema do capitalismo é o que fazer com essas 20 horas restantes. Porque quatro horas... Não, mas até para a Netflix precisa de uma produção de conteúdo, uhum, né?
Veja, o Marx na Ideologia Alemã, que é um texto que ele e o Engels escreveram para ficar para a crítica roedora dos ratos, a frase é deles, né? Não era para ser publicado, tanto que foi descoberto 88 anos depois. Na Ideologia Alemã, ele tem uma metáfora. Ele diz assim, olha, uma sociedade para além do capitalismo, uma sociedade comunista, emancipada... Você pode ser caçador de manhã, você pode pescar de manhã, caçar à tarde, fazer crítica de arte à noite, sem ser caçador, pescador e literário. O que, que é isso? É aquilo que um filósofo húngaro chamado George Lukács chamava de omnilateralidade. Todas as dimensões do ser humano. Eu gostaria muito de ter o meu dia com mais possibilidades de convivência, de debate, de formação, de lazer, de ócio, do que tenho. E olha que eu não trabalho numa mina de carvão.
É, fica aí a descrição do filme Capitão Fantástico, que o professor Edilson acabou de fazer. É, esqueci que eu ia falar, pode continuar.
Eu quero aproveitar aqui para dar um depoimento.
Depunha.
Eu fui pro...
É de delação premiada?
Não, Magalhães. Eu fui pro congresso lá em São Paulo sobre direito constitucional e filosofia política semana passada. E aí o congresso aconteceu lá no Largo de São Francisco. E falando do contraste, assim, quem vai pro Largo de São Francisco de metrô, uhum, desce na Praça da Sé e tem que andar um quarteirão para chegar no Largo de São Francisco, no prédio em que se formaram, se não me engano, mais de 10 presidentes da República, em que gera advogados, aí, ou melhor, os operadores do direito para os maiores escritórios da Paulista, assim, é chocante e é absurdo, quem não choca, com crianças, assim, na prostituição de 8 anos. Assim. 8 anos, eu voltando à noite, criança, 7, 8 anos, tio, me dá um dinheiro aí. Assim, uma situação de pobreza, e aí eu andava...
Miséria absoluta, né?
Uma miséria, assim, que eu nunca tinha me deparado antes. E num contraste até com a própria catedral, né? Porque é uma obra arquitetônica tão... Uhum. Que diminui o homem, uhum, ali a um estado de extrema miséria. E pra gente chegar lá no congresso e debater sobre a justiça em Platão.
É bem platônico, né?
Platão. Assim, de fato, é algo que...
White people's problems, né?
Não, mas... Mas assim, e ao mesmo tempo ali você vai em alguma cafeteria que é toda requintada, onde os professores, os ministros ou futuros ministros vão tomar seu café. Assim, como não fazer nada? Ou como é possível naturalizar essa desigualdade?
É possível. Professor? O capitalismo consegue se reproduzir não só por conta dos seus mecanismos de exploração econômica e dominação política, mas de subalternização das classes dominadas. Ou seja, o capitalismo se reproduz porque ele faz dos valores capitalistas, em alguma medida, valores naturais, que não seriam históricos.
Isso, assim, por exemplo, aqueles que têm os privilégios das estruturas sociais, não dessa, mas de qualquer estrutura social, eles nunca se contentam em ser privilegiados. Eles, obviamente, querem fazer um arcabouço de mostrar para as pessoas que eles têm direito ao privilégio. Não é, então, não é só o exercício do privilégio, mas é a justificativa legal mas não só legal, mas de criação de legitimidade de que esse privilégio é esse privilégio mesmo. Então, por exemplo, né, você tem... esse caminho é um pouco longo de contar, mas você tem uma pessoa que estudou no Sampo, em São Paulo, que é um colégio dos ricos.
Morando em Alphaville.
Morando em Alphaville, estudando no Sampo, e alguém que fez escola pública e estudou numa universidade ProUni, por exemplo. Essas duas pessoas vão fazer o processo seletivo depois para a mesma empresa, né? Só que no São Paulo, por exemplo, em algum momento, pelo que eu pude aferir, o cara vai fazer um estágio na London School of Economics, não sei das quantas, e tá, assim, dedicação exclusiva a isso. Enquanto o cara do ProUni provavelmente está trabalhando o dia inteiro para poder fazer a faculdade de noite. E aí vai fazer o processo seletivo, que aparentemente é um processo seletivo isonômico para todos. E aí, quem que vai? Qual que é a possibilidade de passar ali? Não dá para falar. A questão é, não dá para falar assim, não, o meu filho fez São Paulo, então é ele que vai mandar. Não pode ser assim. Então faz o processo seletivo. Que vai conferir o direito do menino do São Paulo a ser aquele que manda e o outro ser aquele que obedece. Então, assim, a gente só vê o resultado de quem aferiu o direito de mandar. A gente não vê o caminho. É por isso que essa ideia de meritocracia tal qual é colocada hoje em dia é uma tolice total. E só para as pessoas, inclusive para as pessoas dimensionarem um pouco dessa desigualdade que o João vivenciou em São Paulo, pensem só a diferença do 1 milhão para 1 bilhão. Em termos de tempo, 1 milhão de segundos dá mais ou menos 11, 12 dias. Né? 1 bilhão de segundos dá 32 anos. Então, aí imaginem a diferença, a distância social entre as pessoas, entre os bilionários, os milionários, os centenários mil e aquele que vive com um salário mínimo por mês.
Ou até menos. Né?
Meio salário mínimo por mês, que é a média dos... Então, imaginem as distâncias sociais dessas pessoas e como é possível fazer com que a gente olhe para algo comum entre elas. O quão difícil ou impossível é isso.
Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer referência a alguns filmes, né, que mostram para onde caminhamos globalmente se as desigualdades não forem combatidas. Eu quero citar aqui Elysium. É um ótimo filme de ficção para pensar que nós estamos caminhando para uma situação em que a Terra seja um lugar quente, inóspito, poluído, né, de muito trabalho pesado, mas você tem uma plataforma no espaço de tudo clean, tudo maravilhoso. Né? O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã é um ótimo filme para pensarmos como o tempo é dinheiro. Essa é uma máxima de Adam Smith. Os liberais de ontem e de hoje adoram isso e dizem que eles são modernos, eles são os atuais. Atrasado é quem falou algumas coisas no século XIX. Não, nada mais atrasado do que a máxima de Adam Smith, mas ela está em vigência.
Inclusive, Edilson, a gente estava aqui comentando, acho que no Polemoscast passado, né, sobre um livro de um coreano, o Byung Chul Han, Sociedade do Cansaço. Isso. E uma das conclusões que a gente chegou, por exemplo, é que hoje o luxo não é nem tanto a gente fazer o que a gente quer, não é nem tanto trabalhar naquilo que a gente quer, que para muita parte das pessoas também ainda é um luxo, mas é não poder fazer nada. Né? Um dos luxos de hoje é a possibilidade de não fazer nada. Esse é o maior luxo que se tem.
Até porque fazer o que quer dá para falar muito bem, porque o capitalismo impõe seu desejo.
Claro,
né?
Claro.
Assim, eu estou fazendo o que eu quero, consumir na rede social ou fazendo o que eu quero para postar na rede social. Já vamos partir para o quadro Polemos de Indicações.
Que o professor já adiantou.
Mas antes disso, sobre o filme Elysium. O Elysium, ele vem de um termo que é dos alquimistas, que eles buscavam a vida eterna. E interessante no filme que eles colocam isso, né? Que eles têm uma máquina lá.
Um scanner.
Que vai restaurar. Então, assim, a desigualdade chegou num nível, eu lembro até de aula, não sei qual... Uma galera estava falando, mas de que a desigualdade chegou no nível de quantidade de vida, né? Agora a gente está falando que, claro, existe quem pode viver mais, ali dentro de São Paulo mesmo, né? A expectativa de vida de um bairro para o outro se diferencia. Mas nesse filme, escandalizado isso, né?
Quem pode viver, quem não pode.
O capitalismo chegou num nível de desigualdade que é assim.
Existe um plano de saúde nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele, acho que é Kaiser, alguma coisa assim, que o slogan dele é justamente que ele vai fazer você ter uma expectativa de vida 10 anos maior do que a média geral. Assim. Esse é o slogan do plano de saúde. Então, mas, obviamente, se você puder pagar esse plano de saúde, né?
Bom, quadro polêmico, quadro de indicação de obras, filmes, livros, artigos, músicas. Toca a vinheta e vamos voltar nele aí. Matheus, qual que é a sua indicação? Matheus ficou caladinho hoje, né,
hoje,
cara?
Tava
refletindo aí, eu acho que ele...
Edilson,
o que você fez com ele no primeiro período da faculdade?
Nada. A minha aula é padronizada.
O Matheus, às vezes, quando ele pega aqui, a gente fica, gente, o Matheus não vai terminar de falar, e ele hoje não
faz. Hoje eu fiz um exercício. Eu passei por uma experiência engraçada, vocês estavam falando do Bill Shuhan, e eu passei, eu tive febre esses dias, Faltei um dia na escola, enfim, não faz sentido.
Na escola, Matheus, na escola?
Na faculdade. A gente ainda tem esse costume, minha mãe é professora e tal. Mas, enfim, eu cheguei a um ponto que eu não consegui enxergar para qualquer tipo de tela, que eu tinha uma dor de cabeça horrorosa. Eu me afastei do celular, assim, por uns 4 dias e foi a coisa mais libertadora do mundo. Mas assim, era questão de ver.
Se não sair essas
é questão palmas, de ver e não aguentar. Sabe? Uhum. Eu tava estourado. Muito não tava bem. Suportando. Então muito só. Bem. Pra não dizer que eu não disse nada.
Eu vou aqui falar com os ouvintes, eu vou passar eu vou fazer um retiro num templo zen budista do dia 26 de dezembro ao dia 3 de janeiro. E vai ser, assim, uma coisa maravilhosa. Porque isso aqui não pode entrar no templo. Então eu vou
voltar. Você vai com a sua família?
Hã?
Vai com
sozinho,
a sua família.
Sozinho. Eu ganhei esse passe.
É um desequilíbrio na sua relação.
É um desequilíbrio positivo, tem que fazer algo pra ela depois.
Matheus, e a indicação?
A indicação,
tenha febre.
Tenha febre
e sem celular.
É uma experiência excelente. Minha indicação, livrinho daquelas... Aliás, são dois, né? Mas um especial, daquela coleção Primeiros Passos. Tem um livrinho que chama O Que é Comunismo, eu acho. Que é bem reduzido, é curtinho, ele fala a história e tal, muito interessante. E tem um outro do Leandro Konder, que provavelmente o professor Edilson Gracioli conhece, que chama O Que é Dialética, da mesma coleção também. São dois livrinhos muito curtos e muito interessantes. Ele é um pensador marxista, né? E é interessante para a gente pensar a desigualdade, entender um pouquinho... Assim, é uma leitura bem inicial mesmo. Enfim, não é nada profundo, mas eu acho muito interessante. Até porque a ideia, né, desse projeto, ser didático e tal.
Professor?
Eu queria... No passado a gente já fez um monte de sugestão, né? Tem um livro que eu comecei a tatear. São de dois economistas, inclusive de procedência... liberal, que é o Darren Acemoglu e o outro, esqueci o nome dele. Bom, mas o Darren Acemoglu é o principal, né? Eles escreveram um livro que no Brasil já tem aí circulação, que é Como as Nações Fracassam. E agora eles escreveram um livro que parece mais inteligente, mais interessante, que se chama The Narrow Corridor, ou Corredor Estreito, né? Que eles vão falar sobre... Como que essa produção pós-Segunda Guerra Mundial, que envolve democracia liberal, direitos humanos, um certo nível de distribuição de renda, que é adequado, né? Como após, principalmente a década de 80, com os governos Reagan, Thatcher, e aí agora um novo ciclo com os governos Bush, etc., ele fala basicamente da Europa, né? Obviamente. Como esse corredor estreito que faz com que as sociedades sejam mais estáveis foi para o espaço. Ou seja, a gente teve um período de estabilidade na história por conta desse corredor estreito e agora essa estabilidade está indo por água abaixo e muito fruto do processo de desigualdade que se aprofunda nas sociedades pelo mundo afora, né? Pelo mundo afora. Então, The Narrow Corridor... É um livro, eu acho que é interessante. Eu comecei a ler, ainda não terminei de ler. Comecei a ler, mas a proposta é uma proposta de uma chave de leitura, né? Esse corredor estreito, muito, muito legal.
Eu queria citar um outro filme, né? Nesse momento aqui da nossa conversa. Eu já citei Elysium, O Preço do Amanhã. Eu quero citar um último filme aqui, que é Le Couperet, O Corte, de Costa Gavras. É a história de um trabalhador altamente qualificado que trabalha numa indústria de celulose na França. Ele perde o emprego. E aí ele tem que montar uma estratégia para voltar a ter um emprego. E no caso dele não se aplica essa baboseira dos neoliberais. Ah, ele não investiu na empregabilidade. Ele é altamente qualificado. E aí a estratégia que ele monta, né, ele vai eliminando os concorrentes. É um filme para pensar a desigualdade em termos, inclusive, de estratos mais altos em termos de remuneração, uhum, né? E o filme mostra como essa perda de chão que o desemprego representa, como essa perda de chão afeta toda a estrutura psíquica familiar de quem a conhece, né? Nós não podemos superar as desigualdades sem uma intensa política de geração de emprego formal de qualidade, com remuneração adequada, além das formas indiretas de salário, que são as políticas sociais, as políticas públicas.
Eu quero indicar o livro Economia do Conhecimento, do Roberto Mangabeira Unger, que eu não acabei de ler, porque me furtaram ele lá em São Paulo, autografado ainda, mas as ideias do Mangabeira Unger... eu acho que contribui bastante para a gente pensar a desigualdade e talvez uma sugestão para os próximos Polemos Casts, que daqui 15 dias, volta com o tema normal e depois com a série de novo.
É porque,
né,
o tema desigualdade é anormal, né?
É anormal.
Então tá, acabou o programa.
Acabou o programa. Seu professor
obrigado,
Edilson.
Mas a gente é assim, acabou o programa.
Tá certo,
acabou o programa.